בעזרת השם, דף חף חטא, תתתי בבא קמא, עולה פרסור, שלום עליכם. סתם דף חף זין עמוד בית, נדסם על סגונדה ליה ג'יבאשו. דאיתמר. אינטי ויו פורסימה נופנה דו שורים, תראו מסונטו בי אינטרסנטי. דיגמוס כי ראובן תהיו מהקוזסיון קונטרה שמעון. אל תן סרטזה כאלה תן חזון. דיגמוס כי שמעון פגום אובג'טו דקסה של ראובן, סן פרמיסיון. Será que Reuven ele pode fazer a justiça pessoalmente e ir na casa de Shimon, entrar lá à força, pegar o utensílio e dizer, eu estou pegando o que é meu? Ou será que não? Reuven tem que ir para um tribunal, acusar Shimon e o tribunal vai fazer a justiça. Então, Rav Yudá, Marlon, Avitinis, Lelenafshi. Fala, Rav Yudá, a pessoa pediu gentilmente para devolver o utensílio, no caso. Shimon não deu bola, não devolveu. Reuven não pode fazer a justiça pessoalmente, ele tem que ir para um tribunal, e o tribunal vai julgar. Rav Nachman amar avid inis dinan enafshe. Rav Nachman diz que a pessoa pode sim fazer a justiça pessoalmente, quando ele tem certeza que ele tem razão. Então explica a Gemara, eche de ika pseida, kule amalo plig de avid inis dinan enafshe. Explica a Gemara, todos concordam numa situação que se a pessoa vai ter que ir para o tribunal acusar o outro, nesse inteirinho ele sofre um prejuízo, todos concordam que essa pessoa pode forçar a justiça, forçar, digamos, Shimon a parar de prejudicar ele. Que pligueira de lei capseida. A discussão entre Rav Yudá e Rav Nachman era uma situação que a pessoa não vai ter nenhum prejuízo se ele for até o tribunal para acusar o outro. Rav Yudá amalou abidines de lanapsh de kebadele kapse da leizir kamideyana. Fala, Rav Yudá, uma vez que a pessoa não tem nenhum prejuízo, se ele tiver que ir num tribunal, então vá para um tribunal, o tribunal faça a justiça, não é uma pessoa própria. Rav Nachman amar abidines de lanapsh de kebadebidina abidotarach. Fala, Rav Nachman, o oposto. Uma vez que essa pessoa tem certeza que ele tem razão, nós forçamos ele até ir para um tribunal, tem que passar por toda a dor de cabeça do julgamento. Não, a pessoa pode entrar na casa do outro, digamos, pegar o utensílio que pertence a ele sem ir para o tribunal. Meti Rav Kahana, perguntou Rav Kahana, Ben Bagbag Omer, fala o sábio, Al tikanes lechatzer chaverecha litolet shelcha shelo birshut shema tirei alav keganav. Fala Ben Bagbag, nesse caso, Shimon pegou um utensílio de Reuven sem permissão. Fala Ben Bagbag, Reuven, não entre na casa de Shimon à noite às escondidas, porque se alguém tiver assim, vão pensar que você é um ladrão. Vai ser negativo para você, negativo para todos. Ela fala Ben Bagbag, o que você faz? Vá à luz do dia, bata na porta de Shimon, peça gentilmente para devolver o utensílio, Shimon não quer devolver, entre a força e diga, eu estou pegando o que é meu. O que se vê claramente como Rav Nachman. Nesse caso, Reuven não tem nenhum prejuízo se vai demorar 5 dias ou 10 dias para pegar esse utensílio. O utensílio é dele. Mesmo assim, fala Ben Bagbag, vá à luz do dia, force a sua entrada na casa de Shimon e pegue o seu utensílio. Como conta Rav Yudá. Amar lei, fala Rav Yudá, imar Ben Bagbag Hidal, começamos Rav Chetin em cima. Fala Rav Yudá, essa é a opinião de Ben Bagbag, mas é só ele que sustenta assim. O plique era banana lei, os outros sábios, fala Rav Yudá, discutem com Ben Bagbag, assim sustenta Rav Yudá. Rav Nachman sustenta que não, os sábios concordam com ele, mas Rav Yudá diz que os sábios concordam que a pessoa não pode fazer a justiça. Ben Bagbag discute com a maioria dos sábios. Rabiana e Amar mais Shvoretinav Pedim. Rabiana disse: não tem uma prova do que Ben Bagbag disse contra Rav Yudá. Quando Ben Bagbag falou Shvoretinav, não significa fazer a justiça pessoalmente. Significa vá para um tribunal e o tribunal vai forçar Shimon a te devolver seu utensílio. Isso que significa Shvoretinav Pedim. No julgamento, você força Shimon a dar para você o utensílio. Pergunta Yah, se é assim. Não parece assim da linguagem de Ben Bagbag. Ben Bagbag deveria ter dito, então, os juízes dizem para Shimon devolver a Reuven o seu utensílio. E a linguagem de Ben de Ben Bagbar é que a pessoa diz para Shimon: estou pegando o que é meu. Então parece que a pessoa própria faz a justiça. Dele caixa, temos uma pergunta sobre o que Rabi Anai quis dizer, mas temos a resposta original que Ben Bagbar realmente discute, mas os outros, com a maioria dos sábios, ele virá sucedido com a maioria dos sábios. Tá, uma outra tentativa de prova. Shon Shalal Gabi Haviro Leorgo, o Baba Latarton, Veshamate Chilo, Venafal Elion Omet. O boi de Reuven estava em cima do boi de Shimon, prestes a matar o boi de Shimon. Veio Shimon, uma pessoa muito forte, puxou o boi dele debaixo do boi de Reuven. O boi de Reuven caiu, bateu a cabeça e morreu. Patur, Shimon não tem que pagar pela morte do boi de Reuven. My love. Bemoada, lei capseira. Aparentemente essa braita generaliza. E se trata também de um caso que esse boi de Reuven é um animal moado. Que se esse animal de Reuven tivesse matado o animal de Shimon, Reuven tem que pagar o pagamento completo pela morte desse boi de Shimon. Então Shimon não tem nenhum prejuízo se o animal dele morre ou não. Ele vai receber o dinheiro perfeitamente. E mesmo assim, fala a braita, Shimon pode tirar o boi dele, causar que o boi de Reuven caia, bata a cabeça e morra. E ele não tem que pagar nada. O que você vê daqui? Que Shimon pode fazer a justiça pessoalmente. Não tem que ir para o tribunal, chamar juízes para mandar alguém tirar esse boi de lá. Então a prova conta da viúva, uma prova como Rav Nachman. Lo, não tem nenhuma prova. Betam, de Icapseira. Pode ser que essa breta se trata de um caso específico, que o boi de Reuven é um animal tam. E se esse animal, animal tam matou o boi de Shimon, Shimon ia só receber metade do dano. Hatzinezek. Então ia sair num prejuízo. Todos concordam numa situação que a pessoa sai num prejuízo se ele vai até o tribunal, que ele pode fazer justiça pessoalmente. Yahim Azefa. Se esse é o caso da Braita, como você explica a sequência? Darfola Elion, o Met Hayav. Se Shimon, em vez de puxar o boi dele, Shimon empurrou o boi de Reuven. E o boi de Reuven caiu, bateu a cabeça e morreu. Hayav, Shimon tem que pagar pelo dano causado ao boi de Reuven. Vei Betama, mas Hayav, se se trata de um animal tam, se esse boi de Reuven tivesse matado o boi de Shimon, Shimon ia sair no prejuízo, receber só Hatzinezek. Então todos concordariam, como a gente viu antes, que Shimon pode fazer justiça pessoalmente. Então por que ele não pode empurrar o boi de Reuven? Mas Shayalo e Shomto velo Shomto. A resposta é que mesmo que a gente disse que quando a pessoa tem um prejuízo ele pode fazer a justiça pessoalmente, mas ele tem que minimizar o dano ao outro. Então Shimon, ele tinha a possibilidade de tirar o boi dele debaixo do boi de Reuven, minimizar o risco de dano para o boi de Reuven. Shimon, ele foi negligente. Ele empurrou o boi de Reuven e acabou matando esse boi. Ele foi negligente, ele fez mais do que ele podia, foi mais agressivo do que o necessário, então ele tem que pagar por esse dano. Quando ele puxa o boi dele, ele fez o mínimo necessário para salvar o boi dele, ele não tem que pagar nada. Uma taxa, uma outra prova. Hamimalei hatzer haveru kadei yain vekadei shemen. Reuven, uma pessoa bem cara de pau, colocou os jarros de vinho, os jarros de óleo, e encheu o pátio inteiro de Shimon com esses jarros. Bala Hatzer, Meshaber Beotze, Meshaber Benichnas. Fala Braita, Shimon, ele pode quebrar os jarros de Reuven para fazer uma passagem para entrar no recinto e sair do recinto. Digamos que ele entra de um lado e sai de outro. Quando ele vai entrar, ele pode quebrar os jarros para chegar na casa dele. Quando ele vai sair, ele pode quebrar os jarros para chegar até a saída que ele costuma sair. O que se vê daqui? Que Shimon pode fazer a justiça pessoalmente. Ele não tem que ir para um tribunal acusar Reuven. Ele pode quebrar os jarros. Uma prova contra da viúva. Amar Avnacham bar Yitzchak, Meshaber ve'otzer ebedin, Meshaber ve'nichnas le'avi zchuyotav. Não tem uma prova dessa Mishnah. Posso que a Mishnah veio dizer é que Shimon pode quebrar os jarros para sair da casa dele, para ir para o tribunal. E pode quebrar os jarros para vir do tribunal para a casa dele, para pegar os documentos que provam que ele é dono desse pátio. Então, nesse caso, Miriam Vidal concorda que ele pode quebrar os jarros, nem está fazendo a justiça pessoalmente, está possibilitando ir para um tribunal para acusar Reuven. Nesse caso, todos concordam que ele pode quebrar os jarros. Ele não tem obrigação de pegar jarro e jarro e colocar do lado porque ia ser um esforço para Shimon. Tipo, não tem que se esforçar para salvar o que Reuven colocou sem permissão no pátio dele. Então, ele pode entrar e sair quebrando os jarros, conforme Rav dá para ir para o tribunal e voltar, conforme Rav Nachman, Shimon pode quebrar os jarros, porque ele está fazendo a justiça pessoalmente, conforme Rav Nachman é permitido. Não tem uma prova nesse caso para nenhuma das opiniões. Tá? Acho uma outra tentativa de prova. Sabemos quando a pessoa ele compra um Eved Ivri, adquire um judeu como escravo, o escravo trabalha para o dono por 6 anos, no 7º ano tem direito de se libertar. Se ele diz que ele quer continuar trabalhando para esse dono, então o dono pega esse escravo, faz um furo na orelha direita contra o batente da porta. O escravo vai trabalhar até o Yovel, o ano 50, nesse ciclo do Yovel, um ciclo de 50 anos. No ano do Yovel, esse escravo tem que parar de trabalhar, está libertado. O que acontece se chegou o Yovel, o dono está mandando esse escravo embora, e o escravo quer continuar trabalhando para esse dono. O dono ficou nervoso, bateu no escravo e agrediu e causou um dano para ele. Fala a Braita, o dono não tem que pagar nada para o escravo. Por essa agressão. Talmud Bamá, Lotikukofer Lashu, Lotikukofer Lashav. Se vê isso do Passuco, Lotikukofer Lashav, não tem que pagar um pagamento para esse escravo que insiste em trabalhar para esse dono. O dono não quer que esse escravo trabalhe mais. O que se vê daqui? Que o dono pode fazer justiça pessoalmente. Ele não tem nenhum prejuízo se o escravo vai trabalhar para ele ou não. Ao contrário, o escravo vai trabalhar e vai dar lucro para ele, mesmo assim. Você vê como Rav Nachman, que ele pode fazer a justiça e bater no escravo. Não tem nenhuma prova, pode ser que essa breta se trata que o escravo é um ladrão. E o dono teria um prejuízo em manter esse escravo trabalhando para ele, está roubando ele. Então, nesse caso, também Rav Nachman concorda que ele pode fazer a justiça, tem um prejuízo. Pergunta, mas esse escravo se tornou um ladrão agora? Até agora não roubou o dono, por isso o dono não libertou esse escravo. E agora começou a roubar? Como fica isso? Vamos lá que sim. É possível que esse escravo, enquanto estava compromissado, obrigado a trabalhar para esse dono até o Yovel, ele não quis roubar o dono. Não queria roubar porque ele tem medo do dono. Está compromissado, o dono pode castigar ele. Agora que ele não tem que trabalhar mais para o dono, ele tem que ser libertado. Se ele continuar trabalhando para o dono, ele vai começar a roubar. O dono sabe que esse escravo é um ladrão. Não roubou até agora por medo. Agora que ele está libertado, existe um risco para o dono que ele vai começar a roubar esse dono. Então o dono pode forçar o escravo a sair de lá, pode até bater no escravo. Rav Nachman bar Yitzchak amar be'evet shemasalo rabo shifa knanit. Como outra possibilidade de como explicar esse caso, esse escravo Eved Ivri estava casado com uma Shifra Knaanit, uma não judia que o dono adquiriu como escrava, e Eved Ivri pode casar com ela. Agora o escravo se libertou, é um judeu livre, não pode continuar casado com uma Shifra Knaanit. E ele insiste que ele quer continuar casado com ela. O dono disse: olha, amigo, você não pode casar com ela. Ele insiste, o dono bateu no escravo para o escravo ir embora, para o escravo não pecar. Então, nesse caso, Rav Yehuda concorda que a pessoa pode fazer justiça pessoalmente, não está fazendo para ele sair no lucro, está prevenindo que o escravo não peque com a Shifra Knaanit. Fala Natasha, uma outra tentativa de prova. Caso da nossa Mishnah que a gente viu ontem, Reuven colocou jarros na rua, bloqueou a passagem. Shimon veio e tropeçou no jarro e quebrou o jarro, não tem que pagar. Parece na Mishnah que se Shimon tropeçou acidentalmente, não tem que pagar pelo jarro. Mas se Shimon quebrou propositalmente, tem que pagar pelo jarro. A pergunta é por quê? Shimon tem que passar por essa rua. Tem um prejuízo se ele não passar. Então ele poderia quebrar o jarro. Fala Razvi de nome de Rava, que a Mishnah diz que Shimon tropeçou, não significa que se ele quebrou ele está obrigado a pagar. Mishnah usou esse termo de tropeçou para ensinar a novidade da continuação na Mishnah. Mesmo que Shimon tivesse quebrado os jarros, ele está isento de pagar, porque tem um prejuízo, porque a rua está toda bloqueada com esses jarros de Reuven. Então a Mishnah quis ensinar o seguinte: Imuzak balachavit chayav, perisco, de davka nitkala valshavar, lo, deud azika nafshe. O que a Mishnah veio dizer na sequência é que se Shimon tropeçou no jarro e se machucou com isso, Reuven tem que pagar para Shimon pelo dano. Então, por isso a Mishnah usou esse termo, que Shimon tropeçou. Se Shimon quebrou o jarro e não tomou cuidado e se machucou, Reuven não tem que pagar para ele por esse machucado. Shimon deveria ter tomado cuidado como ele quebrou o jarro. Se Shimon tropeçou no jarro e se machucou, é negligência de Reuven, Reuven tem que pagar para ele. Por isso a Mishnah usou esse caso que Shimon tropeçou. Fala assim, Tashma, uma outra prova. Vekatetkapamamu. A breta está de um caso que a Torá menciona. Reuven e Shimon estão brigando. E Reuven está batendo em Shimon. Vem a esposa de Shimon proteger o marido. Ela bate em Reuven, dá um golpe baixo nele, e ele sofre danos e se envergonha também por isso. Fala a breta, essa mulher de Shimon tem que pagar para Reuven por esses danos que ela causou a ele. Então, mais lá, como se trata essa breta? Bexenai o choral de Atzir de Davarachê. A Preta aparentemente generaliza que mesmo que essa esposa de Shimon não tenha como salvar o marido de outra forma, ela não pode fazer a justiça pessoalmente, uma prova contra Rav Nachman. Malô, Sheikhola Leatzil de Tavarachê. Não tem prova dessa Braita. Pode ser que a Preta se trata que essa mulher poderia ter salvado Reuven sem causar agressão a ele. Então ela deveria ter minimizado os danos para Reuven. E ela foi agressiva, foi negligente, ela tem que pagar para Reuven. Então, o que você quer dizer? Que essa breta vai como Rav Nachman? Que se a mulher ela não tinha como proteger o marido de outra forma, tinha que agredir o venal, não tem que pagar por esses danos, como Rav Nachman, que a pessoa pode fazer a justiça? E acreditar nesse seifa vexalchai adam para deixar bedim. Se é assim, vez a breta na sequência pular por um caso bem diferente, a breta diz que se vem um oficial, um emissário do tribunal e bate em Reuven, esse emissário não tem que pagar nada para Reuven, porque ele representa o tribunal, representa a justiça, ele sim pode usar a força bruta para fazer a justiça. A Breta poderia ter diferenciado em um caso mais próximo. Em que caso essa mulher tem que pagar para Reuven pelos danos e pela vergonha? Quando ela poderia ter minimizado mais os danos a Reuven, e ela escolheu ser mais agressiva e tem que pagar por isso. A Breta deveria falar, porém, se ela não tinha mais outra possibilidade de como salvar o marido, então, e ela bateu em Reuven, é o mínimo que ela precisava fazer para salvar o marido. Ptura, ela estaria isenta de pagar. A Breta ia acumular, não, porque ela pode fazer a justiça enquanto ela minimiza ao máximo o dano a Reuven. E a Breta não menciona nesse caso. A Breta pula para um caso bem distante, que vem um emissário do tribunal bater em Reuven. Então, como se explica essa Breta? Exatamente isso que a Breta quis dizer. Quando se aplica que a mulher tem que pagar para Reuven pelos danos? Quando ela podia ter minimizado mais os danos, se ela foi mais agressiva, tem que pagar para Reuven. Ela fez o que ela precisava fazer para salvar o marido. Na saia da Keshilev Bedin Optura. É como se ela, nesse momento, foi a emissária do tribunal, Shilev Bedin, que bateu em Reuven e não tem que pagar pelos danos. Isso iria acumular na que ela poderia fazer a justiça enquanto ela minimiza o máximo o dano para o outro. Então não tem prova dessa breta para nenhum dos lados também. Tá, acho uma outra tentativa de prova. Rechaitadere Karabim Overet Betor Sadeu. Reuven tinha um campo e o público ele começou a atravessar uma passagem no campo dele, como se fosse a rua, e Reuven deixou. E o público se acostumou a atravessar essa passagem. Natla venatan laem inatzad. Reuven, ele quis bloquear essa passagem, então ele falou, olha, estou transferindo a passagem para o público, para o canto do campo. Esse campo original, essa passagem original vai ser exclusiva minha. Então, Mashinatan Natan Beshilo Loidio, fala a Braita. Esse caminho original que o público estava acostumado continua designado ao público. E o caminho novo do canto do campo também é designado ao público. Ou seja, Reuven não pode tirar o público à força. Veiamart avit inis dinarenavshe linkot pazer veleit. Se Rav Nachman tem razão, que a pessoa pode fazer a justiça com as próprias mãos, esse dono do campo poderia pegar um bastão e fazer a vigia do caminho, não deixar ninguém passar. Deu um campo, um caminho no canto do campo, então ele poderia bloquear o caminho original. Parece da Braita, como na vida, que a pessoa não pode fazer a justiça pessoalmente, tem que ir para um tribunal. Fala o sábio que não. Mesmo que esse dono do campo iria para um tribunal, o tribunal não ia dar essa passagem original de volta para ele. Usando à frente esse motivo, que é a pessoa deu permissão para o público atravessar o campo dele numa passagem, isso se tornou parte da rua. Ele não tem direito de redimir ou voltar a se apossar disso. Isso já pertence ao público. Vamos ver essa lei na frente da Judá. Então, esse público tem a permissão, também do tribunal, de atravessar esse caminho original que eles se acostumaram a passar. Vem Reuven e fala que está transferindo esse caminho para o canto do campo. Ele não tem esse direito, porque os sábios proibiram a pessoa de transferir uma passagem que o público se acostumou por outra, com uma cerca que a pessoa vai dar um caminho ruim para o público passar. Um caminho tortuoso, mais longo. Então, por isso, ele nunca pode transferir um caminho por outro. La mecharcha amar beroten laem derecha kalaton, fala a mecharcha que nem sempre essa lei se aplica, só se aplica num caso específico que a pessoa sim deu um caminho tortuoso no canto do campo. Então, por isso, essa troca não valeu. Se ele der um caminho bom, também no canto do campo, conforme Rav Mecharsh, ele tem esse direito, mas não é o caso aqui. Rav Ashi amar kol miyatsa derech kalaton krovah lezeh v'recho kalezeh. Fala Rav Ashi, por que o público se acostumou a andar nesse caminho original? Porque é um caminho que convém à maioria do público. E a pessoa trocar esse caminho central, original, para um caminho no canto, está prejudicando o público. Porque se esse caminho no canto do campo fosse melhor para o público já do princípio teria se acostumado a passar por lá. Então fala Rav Ashi, a pessoa não pode trocar esse caminho por nenhum outro caminho. Seria prejudicial ao público. Então, as respostas são que esse dono do campo, mesmo que ele fosse para um tribunal, ele não tem direito de trocar esse caminho central por outro. Não significa, não tem a ver com o nosso assunto, que a pessoa faz a justiça ou não faz a justiça sozinho, porque a justiça diz que ele deixa esse caminho original para o público passar. Pergunta assim, por que os dois caminhos pertencem ao público? O dono do campo pode falar, pessoal, eu tive a intenção de dar esse outro caminho porque eu achei que a troca valeria. A troca não valeu, então vocês continuem no caminho original. Esse caminho, no canto do campo, volta a pertencer exclusivamente a mim. Uma mishum de Davidá. Para lembrar que esse dono do campo não tem esse direito. Por causa da lei de Davidá, da Mara Davidá, Metzach, Rezinko, Borabim, Asur e Karkelo. Falou Davidá, o público se acostumou a passar pelo caminho original e o público também se acostumou a passar pelo novo caminho no canto. Então, os dois caminhos já foram designados ao público. O público se acostumou a passar por lá. E o dono do campo não tem como bloquear nenhum desses dois caminhos. Então, a pessoa que tem um campo desse, o público está se acostumando a passar pelo campo, tem que colocar uma placa lá, que é recinto privado, para limitar isso um pouco, para depois ele poder bloquear. Mas deixar o público andar livremente, depois bloquear, isso seria proibido. Tashma, uma outra tentativa de prova. Bala bai, cheniach pea mitzad echad, o bawanim natlu mitzad acher. Uma pessoa tinha um campo, ele sabe que o canto do campo é pea. O dono do campo tem que dar um presente para os pobres, deixar um canto do campo para os pobres colherem. E ele deixou um canto do campo para os pobres colherem, mas os pobres, eles foram para um outro canto e pegaram PA de lá. Para a Braita, também o canto que esse dono designou é PA, e também o canto que os pobres decidiram pegar também é PA. Ou seja, o dono do campo não pode bloquear e impedir que os pobres peguem dos dois cantos. E se a lei é como Rav Nachman, que a pessoa faz a justiça sozinho, a mais EVZPA, Linkot Pazer Beleite. Porque os dois cantos são PA, o dono do campo poderia pegar um bastão e impedir que os pobres peguem de um dos cantos. Marava mais EVZPA, Lepotraminamase. Fala Rav, que a Breta quis dizer é outra coisa. Não é que os dois cantos vai ser PA. Não. O canto que os pobres pegaram é PA. O canto que o dono tinha designado para ser PA não pertence aos pobres. Pertence ao dono. Mas tem a lei da PA, porque se a pessoa adquire, faz a colheita desse canto e adquire a safra, ele não tem que tirar o dízimo. Que ele também fala essa braita, Mafkirit karmo veshkim baboker uptzarom, chayav beperit belot bechechau PA. A pessoa tinha um vinhedo e ele fez efker, se despropriou do vinhedo, não pertence mais a ele. Ele foi dormir, acordou de manhã, se arrependeu e adquiriu de volta o vinhedo dele. Ele tem a obrigação de dar todos os presentes para os pobres, todos os matanotanim, normalmente, mesmo que ele adquiriu isso do efker, não pertencia mais a ele antes, mas ele está isento de dar os dízimos dessas uvas. Você aprende de psukim essa lei? Deus quebrou daqueles dizer. A pessoa designou um canto do campo para ser PA, ele fez efker, não pertence mais a ele, os pobres decidiram pegar de outro canto. Tudo bem? Então, esse canto não é mais PA. E a pessoa pode fazer a colheita de lá. Quando ele faz a colheita, ele adquiriu algo que não pertencia a ele, era efker, era PA. E quando ele adquire isso, não tem que tirar os dízimos, porque os pobres já escolheram um outro campo para pegar PA. Então isso pertence aos pobres. Esse canto que tinha designado não pertencia mais a ele. Ele adquiriu do efker, não tira os dízimos, mas tem que tirar os outros matanotanim, os outros presentes para os pobres. Aparentemente a lei é como Rav Nachman. Quando a pessoa tem certeza que ele tem razão, ele pediu gentilmente para o outro deixar de prejudicar ele, e esse outro não deu bola, o que tem razão pode fazer a justiça pessoalmente, porém minimizando ao máximo o dano ao culpado. Aparentemente essa é a halakha. Começamos no Mishnah. Nishberá kadu bishut rabim veuchlak echad bamayim oshelaká becharsit. Reuven estava andando com seu jarro de água, ele tropeçou acidentalmente, o jarro caiu no chão, os cacos se espalharam, a água derramou. Veio Shimon, logo depois, não deu tempo de Reuven pegar os cacos, nem secar o chão, Shimon veio, escorregou na água e se machucou, ou com no chão, ou com os cacos. Hayav, Reuven tem que pagar por esses danos a Shimon. A opinião de Rebiudá a gente vai ver amanhã melhor. Rebiudá diz que se Reuven tem a intenção de pegar os cacos de água para si, isso pertence a ele ainda, ele tem que pagar pelos danos. Se não, se ele já se despropriou desses cacos da água, ele não tem que pagar pelos danos. Vamos entender melhor essa lei de Rebiudá amanhã. Falando agora, analisando a opinião de Tanakama. Amar Rebiudá amará vloshanu elashetinfu kilav bamai. Fala Rebiudá em nome de Rav, que conforme está na cama, quando esse que tropeçou, derrubou a água dele no chão, veio o Shimon e escorregou e se machucou, Reuven tem que pagar pelos danos causados pela água dele. Porém, quais danos? Fala Rav, é só se a roupa de Shimon se estragou, se prejudicou, se manchou com o contato direto com a água. Então, o dano foi direto, a água prejudicou a roupa de Shimon, Reuven tem que pagar por isso. Viramos a página. Avalua, tzmopatur, karkaolam, mezikatur. Porém, se Shimon escorregou na água e caiu no chão e o chão machucou ele, a água causou um dano, porém de forma indireta. A água não prejudicou Shimon diretamente. A água causou que Shimon escorregou e caiu no chão e se machucou. Então, fala Rav, uma vez que é um dano indireto, é um grama, nesse caso, o dono da água não tem que pagar para Shimon. Somente se a água diretamente prejudicou a roupa de Shimon. Assim falou Rav. Vamos entender o que Rav quis dizer na sequência. Que a brita came de Shmuel amar li. Quando eu, Ravidá, disse para Shmuel esse ensinamento de Rav, Shmuel me respondeu, merdi, avnou essa que não é uma ação, me borou lá nada. No final das contas, onde se aprende a lei dos obstáculos na rua? A pessoa colocou uma pedra, uma faca, uma carga na rua e causaram danos. Fala Shmuel, tem a mesma lei do que o buraco. É uma ramificação, uma toladá do armazik de bor, de buraco. וכולם ניקורי בהם שור ולא אדם חמור ולא כלים ואני מילה לקטלה אבל לעניין הזיקין אדם חייב וכלים פתודים תופעה שמואל a lei do buraco e a lei dos obstáculos é a mesma obstáculos e buraco tem a mesma o mesmo patamar na lei e a Torá fala que quando boi ou burro ou outro animal cai num buraco e morre o dono do buraco tem que pagar pela morte desses animais ou pelos danos desses animais. Você aprende desse passu que se uma pessoa cai e morre num buraco, o dono do buraco não tem que pagar nada. Se uma pessoa cai e se machuca no buraco, o dono do buraco tem que pagar. E com relação ao utensílio, sempre quando um utensílio é quebrado num buraco, o dono do buraco não tem que pagar. E as mesmas leis que a gente acabou de falar se aplicam também a obstáculos. Então fala Shmuel contra Rav. O que Rav disse? Alguém estava andando na rua, acidentalmente tropeçou, o utensílio dele caiu no chão, a água derramou, Shimon veio e escorregou, e caiu no chão por causa da água. Fala Shmuel, essa água é um obstáculo? É um buraco. Então, é como se a pessoa tivesse caído num buraco, e no buraco tem que pagar pelos danos causados a esse que caiu. É a mesma coisa aqui, eu vi o dono da água, esse que é responsável pela água, tem que pagar para Shimon, porque a água fez Shimon escorregar e cair no chão. É como se Shimon tivesse caído no fundo do buraco, no chão da rua. E Rav disse que não. Rav disse que se o Shimon escorregou na água e caiu no chão e se machucou, a água causou dano indiretamente e o responsável pela água, Reuven, não tem que pagar para Shimon. E Shmuel disse que se a água molha a roupa de Shimon e prejudica a roupa de Shimon, essa lei da água, por ser um obstáculo, tem a mesma lei do que o buraco. E se um utensílio cai no buraco, o dono do buraco não tem que pagar pelos danos do utensílio. Então, o responsável pela água não tem que pagar se essa água prejudicou a roupa de Shimon. E Rav disse exatamente o contrário. Rav disse que se a água molhou a roupa de Shimon, só assim que a água causou um dano direto, o responsável pela água tem a obrigação de pagar. Como fica isso? Responde Rav o seguinte: é verdade, obstáculos na rua, avnosa kinon e massaô, são ramificações da lei do buraco. Porém, quando esses obstáculos não pertencem ao dono, um buraco na rua não pertence ao que cavou o buraco. Então, também esses obstáculos, uma pedra, uma faca, uma carga, estão na categoria do buraco, se não pertencem a ninguém. A pessoa colocou o objeto na rua e se despropriou disso, fez o efker. Aí as leis do obstáculo têm as mesmas leis do que o buraco. Porém, numa situação que a pessoa ele é dono do obstáculo ainda, fala Rav, isso não é um buraco. Avalei Hadelov, que ele não mamonou. Isso é como se fosse o boi dele que causou um dano. O boi pertence a ele, o obstáculo pertence a ele, o buraco não. Então fala Rav, se um diferencial aqui, quando pertence à pessoa, o obstáculo é como se fosse o boi dele. E como falou Rav, quando o boi causa, quebra um utensílio como a água, molha a roupa de Shimon, o responsável pela água tem que pagar. Já numa situação que o boi causa um dano indireto, e como no caso da água, causou que Shimon escorregou e caiu no chão, então, o responsável pela água não tem obrigação de pagar por isso, assim como se o boi causou um dano de forma indireta, grama, o dono do boi não tem que pagar. Shmuel discute com o Rav. Shmuel diz que sempre, qualquer obstáculo, pertencendo ou não pertencendo a alguém, é uma ramificação da lei do buraco e tem as mesmas leis. Fala na Amitiv Raboshaya. Pergunta Raboshaya. Verafal chama Shor ou Hamor? Shor velo Adam, Hamor velo Kili. Fulano cavou um buraco na rua, caiu lá um boi, caiu lá um burro, se machucou ou morreu, o dono do buraco tem que pagar por esses danos, mas se uma pessoa caiu no buraco e morreu, o dono do buraco não tem que pagar nada por isso. Se uma pessoa caiu no buraco e se machucou, o dono do buraco tem que pagar. Veloquilin e se o utensílio esteja no buraco, o dono do buraco não tem que pagar. Se o responsável pelo buraco não tem que pagar nada. Mikael Amruna fala do Roshor Vekilav Nishtabru. Aqui os sábios disseram uma outra lei. Tinha um boi carregado com utensílios. O boi caiu no buraco, o boi se machucou e os utensílios se quebraram. Então, o Hamor Vekilav Nikaru, ou se tinha um burro carregado com tecidos, o burro caiu no buraco, o burro se machucou, os tecidos se rasgaram. Hayabala Beimau Patura Lakeli. Nos dois casos, o responsável pelo buraco tem que pagar pelos danos ao animal, não tem que pagar os danos das roupas e os danos dos utensílios. Para Braita, Alemais e Dume. Levnov, essa aqui não é uma ação, Xenihab, Xutrabim, Beiziko. Pergunta Braita, como esse caso do buraco parece com qual caso? Parece com um caso que a pessoa colocou uma pedra, uma faca, uma carga, outro obstáculo na rua. Agora abre um parênteses. Aderaba, Madume, Lezemi, Baiale. A Torá mencionou nesse caso do buraco. Então o que a Braita deveria falar é que qual caso parece com o caso do buraco? E a mais do Meleze, a novessa que não amassou, Xenihan Birchutarabim, Beiziko. Então, realmente, agora corrija essa linguagem da Braita, diz: qual caso parece com o caso do buraco? Qual caso é uma toladá, uma ramificação do caso do buraco? Aí a Braita diz: o caso da pedra, outro obstáculo que a pessoa colocou na rua tem a mesma lei do que o buraco. Lefika remitiach tzluchito beeven chayaf. E aí fala a Braita que se a pessoa colocou uma pedra na rua, veio alguém, tropeçou, e essa pedra quebrou a garrafa dele. Então, o que colocou a pedra tem que pagar pela garrafa. Explica a Gemara Braita, não está claro. Reisha kasha leira, veseifa kasha leishuen. O princípio da Braita é uma prova contra Rav, e a sequência da Braita é uma prova contra Shmuel. Por quê? Porque a Braita diz que a lei da avnosa que não é maçã, ou os obstáculos, tem a mesma lei do que o buraco. Ou seja, assim como um utensílio que cai num buraco não obriga o dono do buraco a pagar, assim também se um obstáculo quebrou um utensílio, o responsável pelo obstáculo não tem que pagar pelo utensílio. E não é como Rav. Rav disse que quando a pessoa despejou água na rua e a rua molhou uma roupa de alguém, que colocou a água, tem que pagar pela roupa. É um obstáculo que danificou um utensílio. Então, esse começo da Braita não vai como Rav. E a continuação da Braita se contradiz. No caso da garrafa, a pessoa está andando, tropeçou e a pedra quebrou a garrafa. Então, a Braita diz que o dono da pedra tem que pagar por essa garrafa. E Shmuel diz que não. Um obstáculo é como um buraco e o responsável pelo buraco nunca tem que pagar por utensílios. Então, uma contradição. Letamer, Tikshela, Rigufa, perguntando melhor. Existe uma contradição do começo da Braita e a sequência da Braita. Se deixa de lado Rav e Shmuel. Deixa para turma, se leva a Hayaf. Mas a Braita fala que o responsável pelo obstáculo tem que pagar por um utensílio. A sequência diz que não. Deixa para turma, se leva a Hayaf. Uma contradição. Ele era metarez etame, o Shmuel metarez etame. Então explica agora. Rav vai explicar a Braita de uma maneira e Shmuel vai explicar de outra maneira. Rav metarez etame. Rav explica o seguinte. Bamed vai mamuri, kishif kira. A Braita quis dizer o seguinte: o obstáculo tem a mesma lei do que o buraco. Quando o obstáculo não pertence a ninguém. E se colocou o obstáculo lá, não tem que pagar pelos utensílios. Porém, se essa pessoa é dona do obstáculo que está na rua, Hayaf, essa pessoa é dona de um obstáculo, é como se fosse dono de um boi e tem que pagar pelos utensílios quebrados. Por isso, se a garrafa se rompeu por causa de uma pedra no chão, o responsável pela pedra é dono da pedra, tem que pagar pela garrafa. O Shmuel Meteretze também, Shmuel vai explicar a Braita de outra forma. Racha de Amarta Avnosa, que não amassou, quebrou Dami. Shmuel diz que uma vez que a Braita falou, que sempre uma pedra, uma carga, o que seja que está na rua, pertencendo a alguém ou não, é como se fosse um buraco. E o responsável pelo obstáculo não tem que pagar pelos utensílios quebrados. Nera Biudad de Mechaeva Liskekelim Bebor. Conforme a Biudá, uma outra opinião que a gente não viu ainda, a Biudá diz que se utensílios caem num buraco, o responsável pelo buraco tem que pagar pelos utensílios. Uma discussão sobre isso. Então fala a Braita, obstáculos têm a mesma lei do que o buraco. Conforme a maioria dos sábios, não tem que pagar pelos utensílios. O Fira Vildak diz que no caso do buraco tem que pagar pelos utensílios, a mesma coisa se aplica no caso de obstáculos. Portanto, se a pessoa quebrou a garrafa dele por causa de uma pedra na rua, o responsável pela pedra tem que pagar pela garrafa. Então não tem prova dessa pedra como nenhuma das opiniões. Aparentemente a lei é como Shmuel. Obstáculos são sempre como buraco na rua. Como juros, Amar Rabi Elazar, Lo Shanu Ela Shinit Kal Beve Venishov Beve. Fala Rabi Elazar, em qual caso a pessoa que deixou uma pedra e quebrou uma garrafa tem que pagar pela garrafa? É só se esse que estava carregando a garrafa tropeçou na pedra e a garrafa também caiu na pedra e se rompeu. Então, nesse caso, a pedra causou o tropeço e causou o dano para a garrafa. Porém, se essa pessoa andou, tropeçou no chão e a garrafa caiu na pedra e a garrafa se rompeu, o responsável pela pedra não tem que pagar pela garrafa. Vamos ver a explicação na sequência. Mas que manda o que Rabi Natan? Rabi Elazar não vai como Rabi Natan. Rabi Natan se trata de um outro caso. O caso é que o boi de Reuven empurrou o boi de Shimon dentro do buraco que Levi cavou na rua. E o boi de Shimon morreu nesse buraco. Então fala Rabi Natan, todos os que participaram do dano, também o dono do boi que empurrou, Reuven, também o dono do buraco, tem que pagar por esse dano. Então, fala Rabi Elazar, não vai como Rabi Natan. No caso da garrafa, a pessoa tropeçou no chão. Então, o chão, entre aspas, foi culpado pela queda. Mas a pedra causou a quebra da garrafa. Então a pedra também participou do dano. Conforme Rabi Natan, o dono da pedra tem que pagar por essa garrafa. E Rabi Elazar diz que não, que se a pessoa tropeçou no chão, não foi a pedra culpada pelo tropeço. O chão foi culpado pelo tropeço, entre aspas, então o dono da pedra não tem que pagar por essa garrafa. Isso não vai como Rabi Natan. Rabi Elazar vai como Rahamim, que sustenta que o dono de um obstáculo ou de um buraco tem que pagar pelos danos se o buraco ou o obstáculo causaram a queda, o tropeço. Mas se não, se foi o chão que causou o tropeço, o dono do obstáculo não tem que pagar por isso. Vamos ver essa sugiá mais pra frente. Mas Rabi Elazar não vai como Rabi Natan, Rabi Elazar vai como a maioria dos sábios. E cadê a Amri? Amar Rabi Elazar, lo tema benitkal be'even, nishov be'even, o demechaev, aval nitkal bakarka benishov be'even patur. Tem uma outra versão do que Rabi Elazar disse, e ela afirma nitkal bakarka benishov be'even chayav, que mesmo que a pessoa tropeçou no chão e a garrafa caiu na pedra e se rompeu, o dono, o responsável pela pedra tem que pagar por essa garrafa. Queman que Rabi Natan. Conforme a segunda versão, Rabi Elazar vai sim como Rabi Natan, que diz que o dono do obstáculo tem que pagar pelos danos, mesmo que o obstáculo não causou o tropeço, a queda, etc. Então, aparentemente a lei é assim, que o dono de um obstáculo tem que pagar mesmo que o obstáculo não causou o tropeço. Paramos aqui por hoje. Não percam bem, vamos ver a opinião de Rabi Yudá, que a gente não explicou bem na nossa Mishnah, porque não era o nosso assunto. E vamos ver um caso interessante. A pessoa deixou um obstáculo de forma negligente na rua e se despropriou, fez efker desse obstáculo, não é mais dono do obstáculo. E esse obstáculo causou danos. Qual é a lei nesse caso? Será que vamos obrigar essa pessoa ou não vamos obrigar? Com muito mais no próximo da TV, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.